aí, minha gente, como vocês estão? Estamos começando mais um episódio do Psicologia na Prática. Para você que já é de casa, que já tá toda terça-feira aqui conferindo um novo episódio, seja muito bem-vinda a mais esse episódio de um assunto que é extremamente importante para essa era que a gente está vivendo aqui da tecnologia. E se você chegou de paraquedas nesse episódio, né? Seja muito bem-vindo. Eu sou psicóloga, sou especialista na terapia cognitivo-comportamental. Atualmente faço mestrado também e inclusive, meu mestrado tem a ver com essa temática. E eu sou a host aqui desse podcast. Você pode me encontrar também no Instagram todos os dias lá compartilhando um pouquinho mais dos bastidores, da minha vida aqui, de tantas coisas, tantos papéis que eu faço. Então, você pode me conhecer um pouquinho mais por lá. E a gente vai falar nesse episódio sobre dependência tecnológica. É isso mesmo, a gente vai falar sobre como quando a internet, quando a tecnologia, ela passa a nos fazer mal, a nos prejudicar, quando a nossa relação com a tecnologia, aliás, ela passa a ser disfuncional. Tá? A gente vai começar entendendo um pouquinho do que é a dependência da internet ou a dependência tecnológica. Eu queria, inclusive, fazer um agradecimento aqui, citar, né, o professor Cristiano Nabucco, que é psicólogo também, e ele faz um trabalho incrível no Brasil, né, conduzindo pesquisas dentro da dependência tecnológica. Inclusive, recentemente, ele participou de uma novela das oito, da novela Travessia, não sei quem aqui acompanhou, mas eu, como psicóloga, né, fiquei muito feliz e muito orgulhosa, né, da gente poder ter um representante nosso em uma novela das oito e trazendo educação, né, psicoeducação para a população sobre um assunto que é tão importante, mostrando ali o tratamento. Ele interpretou ele mesmo, né, e aí foi atendeu um dos personagens da novela, que era um garoto, né, um adolescente com dependência tecnológica, que nada mais é, né, do que um vício aí, tecnologia, seja, no caso, era em jogos, né, que é um dos mais comuns, que já tem até diagnóstico, mas também pode ser em outras, como redes sociais e tudo mais, tá bom? Como vocês já sabem, né, gente, eu não tô aqui pra fazer nesse episódio, assim, um apelo a todo mundo parar de usar tecnologia, parar de usar internet e a gente, né, voltar às épocas lá de décadas atrás. Até porque eu uso internet como uma ferramenta de trabalho, eu sei o quanto a internet é uma ferramenta importante, tanto para fins profissionais, pessoais, né, é uma das invenções mais relevantes, se não a mais relevante do último século. Mas também, no ambiente digital, né, a gente sabe que a tecnologia ela pode se tornar tão atrativa a ponto de nos fazer mal, de desenvolver o que a gente chama de dependência, que se trata de um padrão de comportamento que envolve esse desejo que é disfuncional de utilização por longos períodos de tempo, né, um período de tempo excessivo, que pode trazer prejuízos tanto psicológicos quanto sociais e até funcionais, né, no funcionamento de vida da pessoa, muito significativos. Então, embora a internet traga muitas vantagens, muitos benefícios, tem uma preocupação crescente, assim, de profissionais da saúde em compreender esse comportamento das pessoas em relação à tecnologia. Quem nunca aqui, né, se pegou usando muito mais tempo do que gostaria a rede social, o celular, o computador, jogando? Quem nunca, né, se admirou ao ver quantas horas passa por dia ali? E eu posso falar por mim, né, das redes sociais, como eu uso para trabalho, é difícil colocar essa limitação de tempo, porque minhas horas realmente, se for ver no meu celular, são muito altas de aplicativos, porque eu trabalho respondendo mensagem no WhatsApp, no Instagram, mas acaba se misturando também um entretenimento ali, e muitas vezes eu me pego tendo que tomar algumas medidas para reduzir mesmo, para que eu possa fazer outras coisas além de ficar no celular. É claro que hoje, né, principalmente assim, as pessoas mais jovens da minha geração, eu percebo que não assistem televisão e acaba que o celular ele se torna sua TV pessoal ali, né? Você não tá assistindo TV, mas você tá vendo ali stories, TikTok. Só que falando principalmente da geração mais nova, de crianças, adolescentes, existe, né, toda uma discussão muito importante, porque são pessoas que ainda estão em formação. E, inclusive, no meu mestrado, eu estou estudando sobre o uso excessivo de telas com crianças. pré-escolares, de 3 a 5 anos. Mas, assim, as pesquisas, as evidências já são bastante claras sobre os prejuízos, tá bom? Que isso traz, principalmente para um cérebro que ainda está em desenvolvimento, mas também para nós adultos, tá? Então, assim, eu queria explicar para vocês um pouquinho que... vocês já me viram falar aqui do DSM, né? Que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. E no DSM-5, tá? Que foi lançado em 2013, foi adicionado pela primeira vez a inclusão de uma patologia digital, né? Que é chamado... aliás, que vem falar sobre o uso excessivo de jogos eletrônicos, né? Como um problema de saúde mental. Então, é o transtorno do jogo pela internet, né? É muito comum, muitas pessoas, principalmente adolescentes, mas também adultos, né? Sofrem muito pelo uso excessivo, e a gente vai ver aqui alguns critérios. Não é simplesmente jogar muitas horas por dia, né? Tem toda uma gama de critérios. Eu sempre falo isso pra vocês. Eu vou citar algumas coisas aqui que provavelmente você vai se identificar. Não significa que você tem necessariamente um transtorno, mas pode ser indicativo de você estar com uma relação disfuncional com a internet. Então, alguns critérios para diagnósticos, né, para dependência da internet ou para o transtorno do jogo, né, tem a ver com, primeiro, uma preocupação excessiva com a internet, com o jogo, seja o que for que a pessoa faz ali na internet, com uma necessidade de estar sempre aumentando o tempo que está conectado, que está online, sempre querendo passar mais e mais tempo. Também tem que aparecer, né, a pessoa querer diminuir o tempo e não conseguir, então tem esforços repetidos para diminuir o tempo de internet, mas normalmente não consegue fazer isso. Apresentar irritabilidade e ou depressão. Quando o uso da internet é restringido por algum motivo, apresenta oscilação emocional. Então, é muito comum que a internet, quando eu falo internet aqui, você lembra que você, né, pode ser uma série de coisas que você faz aí na internet. Mas é muito comum a gente ver hoje em dia pessoas usando a internet como uma forma de regulação emocional. Então, a gente já falei aqui no podcast, mas é muito comum na terapia atender pessoas, por exemplo, que usam a alimentação, a comida, como uma forma de regulação emocional. Quem nunca aqui, né, quando estava muito ansioso, triste, cansado, vai lá e desconta na comida? Então, fica sem fome nenhuma, né? Mas é muito mais comum esse ato de comer mais do que deveria ou gostaria, ou de ter até episódios de compulsão alimentar. Então, a comida, ela sim é uma fonte de prazer, mas não pode ser a única, senão se torna disfuncional. E a gente tô falando isso aqui para fazer um paralelo com a internet, porque sim, é uma fonte de prazer, de entretenimento, mas quando ela se torna única e quando ela começa a ter esse lugar de regulação emocional, ou seja, eu tô com um problema, eu tô me sentindo triste, eu tô ansioso, o que que eu faço? Eu vou lá pro jogo, eu vou lá pra rede social e eu fico lá, eu escapo da realidade para tentar regular as minhas emoções através daquilo. Isso é uma bandeira vermelha bem importante aqui, tá? Outro ponto é permanecer conectado online mais do que o programado. Então, você queria ter ficado só X tempo, você tinha outras coisas para fazer. Quando você viu, passou ali a manhã inteira, a tarde toda, passou todo o tempo que você tinha. Outra coisa muito comum é ter o trabalho e as relações familiares, sociais em risco pelo uso excessivo da internet. Então, aquela coisa que você já tá ali com a sua família, já tá falando demais, você usa muito, tá prejudicando as suas relações sociais, amizades, você deixa de ir para lugares para ficar em casa, no quarto, fazendo seja lá o que você faz ali, seja um jogo, seja série, seja rede social. O trabalho também, você fazendo isso no horário que você deveria estar trabalhando, com essa onda, né, de home office, muitas pessoas acabam tendo ainda mais liberdade para usar a internet para outros fins. E quando existe uma relação de dependência com a internet ou com algum tipo de aplicativo, isso vai, com certeza, ser piorado no home office. Outra coisa bem comum é mentir aos outros a respeito da quantidade de tempo navegando. Então, isso aqui acontece bastante. A própria pessoa sabe que ela está usando muito mais do que ela deveria e ela não admite, não fala a real, ela mente, né? Ali é quase como aquele viciado em drogas que diz que não é viciado, não, que ele pode parar a qualquer momento. né? Mas na verdade, a gente pode até falar que não é viciado, mas como que você lidaria com esquecer seu celular em casa? Sei lá, e foi pra uma viagem, esqueceu o celular em casa e agora vai ter que passar ali o final de semana ou uma semana sem seu celular. Como que você lidaria de ir pra um local, né, e aí não tem internet? Agora não tem mais o que fazer, você vai ter que passar alguns dias sem internet. Como que é pra você isso? Isso te causaria ansiedade? Isso te causaria angústia? Isso te faria ser inaceitável, faria você voltar pra sua casa? Então são questões que a gente precisa se questionar, porque... É claro que hoje em dia, como a gente depende muito, né? Tem questões de trabalho, eu preciso daquilo ali para me comunicar, mas na dependência isso vai além dessas necessidades, digamos assim, que são mais compreensíveis. É realmente o que a gente costuma chamar, você já deve ter ouvido falar, do FOMO, o Fear of Missing Out, que é uma expressão que vem do inglês, muito utilizada hoje para falar sobre essa ansiedade de quando a pessoa ela não está conectada. Então, a gente vê muitos casos, né? E até eu já passei por isso, de ficar se sentindo ansiosa, porque, sei lá, caiu aqui a internet e eu tava ali conversando com as pessoas, ou tá acontecendo uma coisa na rede social, e aí eu tenho que ficar horas sem estar conectada, e aí aquilo começa a dar uma ansiedade. O que eu tô perdendo, né? O fear of missing out é esse medo de estar perdendo alguma coisa, de estar por fora de algo. Então, é muito importante que a gente se perceba as nossas emoções em relação à internet, à tecnologia, porque a gente precisa fazer com que o celular seja uma ferramenta ao nosso favor, que nos sirva, que nos ajude, mas não que a gente seja escravo dele e que a gente tenha essa relação de dependência. Existem alguns fatores de risco que levam, né, pessoas a ficarem mais propensas a se viciarem em celular, internet, videogame, algumas questões que fazem a pessoa ficar mais propensa a ter essa relação disfuncional, como uma baixa autoestima, uma dificuldade de autocontrole, uma impulsividade, um déficit ali de habilidades sociais. Então, uma pessoa que já é muito tímida excessivamente, já é muito introvertida, ela pode ainda estar mais suscetível a ficar ali nesse universo paralelo, né? Pessoas também que já têm um diagnóstico de outros transtornos, como depressão, como ansiedade, pessoas que se isolam, né, estão isoladas assim, socialmente, do mundo real, por algum motivo. Né, como na época da pandemia, a gente acabou ficando muito mais suscetível, né? Quando a internet ou os jogos, isso acontece muito com o universo dos jogos, se torna o único local de aceitação social. Então, ali é onde a pessoa, de repente, na vida dela, ela sofre bullying, ela não tem muitos amigos, e aí ela vai para esse universo do jogo e ela começa a ver que ali ela é aceita, que ali ela tem amigos. Então, isso se torna um fator de risco ainda maior para a pessoa realmente se isolar e ficar, né, naquele mundo a maior parte do tempo. Outra coisa importante, pessoas, né, com falta de lazer e passatempos saudáveis, gratificantes, muita pressão no trabalho, na escola, e não ter limites, né, quanto ao uso de jogos. Isso mais especialmente para crianças e adolescentes que precisam de uma regulação externa, porque se nós adultos não temos autocontrole, e muitas vezes a gente se pega usando muito mais do que a gente devia, quem dirá uma criança que ainda não tem o seu córtex pré-frontal, as suas regiões cerebrais necessárias desenvolvidas? Isso vai ser um perigo gigante. É por isso que os pais precisam ficar muito atentos, tá bom? E a gente precisa se prevenir da dependência. A gente precisa, mesmo que você tá ouvindo falar, nossa, mas eu nem sou assim, sou bem de boa, bem desligado. Ou então falar, eu uso bastante, tá, me identifiquei com algumas coisas, mas acho que não é meu caso também, uma dependência. Mas a gente precisa se prevenir, de qualquer forma. A gente precisa entender que a gente precisa construir uma vida offline tão significativa que ela seja muito mais legal, muito mais rica, muito mais gratificante do que a vida online. Embora tenha muitas coisas legais online, a vida online, ela não pode ser mais importante, mais significativa do que a vida offline. Quando isso acontece, a gente tá vendo aí um grande problema, tá? Então, pensa sobre isso, como que você tem lidado com isso. A gente precisa entender o sentido do uso ali da tecnologia, né? Se é para um entretenimento, Legal, vou posso fazer ali 1 hora no meu dia, 2 horas no meu dia, mas a gente não pode ficar tendo esse entretenimento o dia inteiro, porque isso entra em desequilíbrio a nossa rotina, né? A gente precisa entender que a tecnologia, a internet, ela não é um lugar para evitar sentimentos, para evitar situações difíceis, para regular nossas emoções. Você que é ouvinte assíduo aqui, você precisa saber, cara, eu tenho que aprender a lidar com as minhas emoções de uma forma saudável, processar as minhas emoções, conversar com as pessoas, criar uma vida, né, com relacionamentos significativos. Você precisa balancear as atividades online e offline da sua vida. Legal, tem coisas legais online, mas vamos também colocar intencionalmente, construir a sua rotina, seus tempos de lazer, seu final de semana, de forma intencional. Tem muita gente que eu conheço aqui de São Paulo, que é um lugar onde as pessoas trabalham tanto, né? Ficam dia todo fora de casa, dia de semana, aí chega o final de semana, que é o momento dela descansar, vai para aquilo que é mais fácil, mais cômodo, que exige menos energia, que é passar o dia todo vendo série, o dia todo jogando, o dia todo no celular, deitado. E isso não é saudável a longo prazo, isso não é um descanso que te reenergiza. Quantas vezes a gente já passou ali uma manhã inteira, às vezes, na frente da TV ou na frente do celular, teoricamente descansando, mas quando você decide sair dali, você vê que você não está descansado, você não está reenergizado, você está, na verdade, muitas vezes, drenado, porque foi tanta informação, tanta coisa, você ficou ali vendo vídeo atrás de vídeo, ficou passando feed, vendo tanta coisa, ao mesmo tempo não absorveu nada, não aprendeu nada, não teve nada de útil, e você sai dali, tipo, mais ansioso do que quando começou. Então, você precisa começar a se perceber, e um dos fatores aqui essenciais, gente, se manter atento à qualidade das suas relações, tá? Muitas pesquisas já mostram quanto boas relações sociais, elas são protetivas para a nossa saúde mental. E quando a gente fala da dependência tecnológica, a mesma coisa. Se você tem uma boa relação em casa com seus familiares, se você tem bons amigos, se você tem um relacionamento amoroso bacana, ou não precisa necessariamente ter esse terceiro, né? Mas se as suas relações, elas estão, né, saudáveis, são gratificantes, vai ser muito mais difícil você querer passar mais tempo online do que no offline. E aí eu quero deixar aqui para vocês um exercício super importante, gente, desconectar. É muito, muito, muito importante. Então, essa quantidade de informações que a tecnologia fornece para nossa mente o tempo todo, isso implica um risco para a nossa saúde mental. Então, a gente precisa, sim, estimular o nosso cérebro, desafiar o nosso cérebro a passar períodos sem a internet, né? A gente precisa provar para o nosso cérebro que ele não tem a necessidade de ficar o tempo inteiro conectado. E eu sei que isso é um desafio mesmo, porque a gente é algo biológico, né? O que o jogo, o que a internet ativa no nosso cérebro realmente é um mecanismo ali de uma gratificação imediata, de um prazer imediato, que é muito parecido com um vício, um vício em outras coisas. Você já deve ter ouvido do neurotransmissor da dopamina, né? Os jogos, a rede social, ela está muito ligada a esse mecanismo de recompensa do cérebro. Então, o ato ou de estar jogando, ou de você estar ali interagindo, postando, recebendo comentário, likes e tudo mais, libera essa dopamina, que dá essa sensação de prazer. Então, é óbvio que quando você tá estressado e tudo, aí você abre ali, você faz alguma coisa que você gosta na internet, aquilo vai te dar uma sensação de prazer, vai te dar uma recompensa imediata. E isso pode ser tão recompensador que seja difícil você ficar sem. Mas a gente precisa educar o nosso cérebro, como eu tava falando, a desconectar. Inclusive, tem até umas coisas, assim, bem bizarras que têm surgido, né? As pesquisas nesse campo estão até entendendo e buscando até novos termos para patologias que estão surgindo, como, por exemplo, a nomofobia. O que é a nomofobia? É o medo irracional de sair de casa sem o telefone celular. Vocês já ouviram falar disso? Gera muita ansiedade nas pessoas, né? Ficar sem o celular a ponto de já ser uma fobia descrita aqui. Aí tem junto com esse fear of missing out que eu falei antes, né? Esse FOMO. Então, é muito mais difícil a gente desconectar hoje em dia. A gente precisa fazer um esforço consciente, gente. Vou deixar aqui para terminar 3 dicas simples, mas que vão te ajudar a desconectar e a lidar, né, com a tua relação com a tecnologia. Você pode começar a colocar em prática a partir de hoje. Primeiro delas, é fazer um esforço consciente para reduzir o tempo que você passa conectado online ou usando dispositivos eletrônicos. Você pode começar devagar, reduzindo 10 minutos por dia, até chegar num nível ali que seja confortável para você. E você vai começar a substituir esse tempo que você teria livre por outras coisas que sejam legais, né? Você vai... Esse horário... Daí é a segunda dica, tá? Já vou pular para a segunda dica, que é reservar um horário no seu dia para você se desconectar completamente da tecnologia. Que seja uma hora na sua agenda que você vai botar. Essa hora que eu não vou mexer nem no celular, nem computador, nem ligar a TV. Essa hora que eu vou me dedicar a outras coisas, fora do mundo virtual. Vou ler um livro, eu vou conversar com meus amigos, com a minha família, eu vou sair para tomar um café sem meu celular, eu vou praticar exercício físico sem ficar mexendo no celular, que é outra coisa, né, que a gente faz muito, eu me incluo aqui. Você vai para academia e você fica ali, faz exercício, mas mexendo no celular o tempo todo, né? Ou simplesmente relaxar, fazendo outra coisa. Você não relaxa só com o celular na mão, gente. Eu tô falando essas coisas pra vocês, mas são coisas que eu também preciso fazer com esforço, porque já virou um hábito. Às vezes eu tô ali mexendo no meu celular e eu falo assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu podia estar lendo um livro, eu tenho livros legais pra ler. Só que o hábito de estar com o celular na mão, quando eu vi, já passou o tempo. Então, às vezes, quando eu me toco disso, eu falo, não, peraí, vou lá, pego o livro e é ótimo. Eu passo ali um tempo lendo, eu falo, nossa, eu podia estar lendo todo esse tempo, porque é mais legal estar aqui lendo do que estar no celular. Só que eu já tava ligada no automático. Então, você pode até anotar essas dicas ou botar um alarme realmente que te ajude a ficar mais consciente. E a terceira dica que, simples que eu vou deixar para você é não utilizar nenhum dispositivo eletrônico antes de dormir. A gente já teve um episódio só sobre o sono. A gente falou muito sobre o sono, eu falei várias questões, né, sobre isso, mas você já sabe que o brilho da tela ele pode prejudicar a qualidade do teu sono, afetar negativamente a tua saúde física, mental, no longo prazo. Então, ter esse tempo antes de dormir, pelo menos uma hora, gente. Eu sei que é muito... Esse aqui é muito difícil, porque tá todo mundo já habituado a ficar no celular até a hora de dormir e assim que acorda, pega o celular. Todo mundo não, mas a grande maioria das pessoas, incluindo eu, tá? Então, eu tô falando aqui porque, gente, isso aqui é muito difícil. Mas são coisas que eu tô frequentemente tentando fazer. E eu tô indo pra viajar agora e eu vou visitar minha avó no interior. E é sempre... É um lugar que eu nasci, é um lugar muito simples. As pessoas vivem em outro ritmo, assim, do que eu tô habituada. E sempre quando eu vou pra lá, eu me conecto muito com a natureza, com a vida mais simples, com a coisa de fazer seu próprio alimento, de desacelerar. E eu quero muito nessa viagem fazer esse esforço, assim, de estar o mínimo, né, mínimo de conectada possível, e estar realmente presente. E isso faz, de uma certa forma, tipo um detox, assim. Você começa a ver, nossa, eu não preciso da internet o tempo todo. Eu não preciso estar ligada em tudo que tá acontecendo na vida de todo mundo o tempo todo. Sabe, existe uma vida fora disso e aí, claro que depois quando voltar, né, a vida, o trabalho, aí preciso ir sempre fazendo essa manutenção. Mas essas são as três dicas. Então, primeiro, fazer um esforço consciente para reduzir. Você pode colocar no seu celular, se o seu celular é um iPhone, não sei os outros, mas no iPhone você consegue botar um limite de uso mesmo por aplicativo e tudo. E claro que dá para botar uma senha para pedir mais tempo, mas você pode pedir para alguém que não seja você colocar e você ficar sem essa senha, porque isso dificulta, porque eu já fiz isso e aí eu tendo a senha, às vezes eu tava no meio, sei lá, de um vídeo, aí eu falo, ah, não, vou botar mais 15 minutos, aí botar a senha, bota mais, mas daqui a pouco não funciona mais aquilo lá, é melhor tirar. Então, tentar realmente levar a sério isso de reduzir aos pouquinhos. O segundo é reservar um horário no dia para se desconectar completamente e o terceiro é se desconectar antes de dormir. Fazendo isso no teu dia a dia, acho que a gente consegue construir uma rotina bem mais equilibrada, bem mais saudável, onde a gente pode sim fazer parte do mundo tecnológico, mas sem adoecer e sem deixar que a nossa vida do offline ela se empobreça por conta disso, tá bom? Então, minha gente, hoje foi um episódio mais introdutório. É claro que para quem tem a dependência tecnológica mesmo, quem tem um transtorno de um uso patológico ali de jogo e tudo mais, aí você precisa buscar, né, o transtorno de jogo, você precisa buscar ajuda psicológica. Existe tratamento para isso na terapia cognitivo-comportamental, né, existem ferramentas para trabalhar com pessoas que estão realmente... adoecendo por conta do uso excessivo. E mesmo que você não tenha um transtorno, se você sente que está muito difícil, que está atrapalhando a sua vida, que você precisa de ajuda, busque atendimento, busque tratamento psicológico. Eu deixo sempre na descrição dos episódios o link da minha clínica online. Você pode ser atendido em qualquer lugar do Brasil por uma das psicólogas que trabalham comigo, pessoas que eu confio, que trabalham na mesma abordagem que eu. Então, se você quiser saber mais, clica no link na descrição desse episódio e preenche o formulário para a gente entrar em contato com você. É isso, minha gente. Um beijo para vocês. Nos vemos na próxima terça-feira. Se você gostou desse episódio, lembra de compartilhar, porque é conteúdo de utilidade pública, tá bom? Um beijo e até a próxima.